UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians no canal O Esporte após Corinthians 1, Botafogo 0. Eu já sabia, 1-0 é vida, fez um palpite na coluna do UOL, 1-0 para o Corinthians. E hoje nós temos, vocês estão vendo o som ao fundo aí que está vazando, é Ricardo Perrone, que já vai participar direto da Neoquímica Arena. Ele era um dos 42.797 presentes hoje em Itaquera, numa vitória tranquila do Corinthians. No final teve aquele sofrimento corintiano, que jogou bem, apesar do placar magro, corintianíssimo, de 1-0. Já peço para vocês dar aquele like para a gente, curtirem o canal do UOL Esporte, dar o like, participarem no chat, superchat e botar nossa enquete. Quem foi o melhor em campo hoje na vitória contra o Botafogo? Mosquito, Rony, Fausto ou todo mundo, conjunto, coletivo? Perrone, você que está em Itaquera, dá seu já boa noite para o pessoal. E hoje você vai trazer para a gente o que rolou aí em Itaquera. Depois da... Quero saber o que a torcida cantou, as reações do treinador, se dá escalação, quando saiu a escalação. A palavra é sua. Até que enfim você foi pé quente, hein, Perrone? Boa noite para você.
Salve, Vitão. Salve, galera. Que noite, hein? Que noite. Assim, antes de falar do jogo, né, tem que falar da festa pro Cássio. O mosaico, a atmosfera ficou muito bacana, né? Tudo escuro, os celulares iluminando, depois os fogos, uma coisa assim de arrepiar, então. E a torcida em seguida já meteu a semana inteira, foi cantando, já embalou, já emendou uma coisa na outra e criou uma atmosfera muito bacana. Ó, eu vou falar uma coisa, o cara que estava aqui hoje, que não era corintiano e viu aquela atmosfera no começo, teve que dar um abraço a torcer, teve que olhar e falar assim, pô, os caras são foda. Mas é isso, então, eu peço desculpa para vocês do barulho, a hora que eu cheguei aqui na sala de imprensa, um pouquinho assim no finzinho do jogo, né, tava uma coisa, tava legal, né, de repente começou a chegar a gente, o que era esperado. Então peço desculpa para vocês pelo barulho, mas acho que vale pela experiência, que foi bacana.
Desculpa, eu estava mutado. Estava mutado eu, desculpa. Onde o Perrone está é bem naquele sinal ali, bem no corredor, onde a sala de imprensa, onde sai a zona mista, onde sai o pessoal do túnel do Corinthians, até a sala de coletiva do treinador, onde fica a imprensa trabalhando, por isso essa movimentação de repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, na Neoquímica Arena. Muita gente conhece, vê os jogos, nunca viu essa cena, que é onde está o nosso Perrone. Já tem um superchat aqui, Perrone, do nosso Leandro Pereira, que é sócio vitalício. Ganhamos do Botafogo, seguimos vivos na linha pelo título brasileiro. Agora, a vitória que conta mesmo é quarta contra o Flamengo. Na verdade, é terça, Leandrão. A gente joga terça-feira contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Hoje tinha 42.500 pagantes, 42.800 total. De novo vai ter público total. O Flamengo, que, para quem vê a live ao vivo, 34 do primeiro tempo, vai vencer no Atlético Goianiense por 3-0 no Maracanã, com um time reserva, né? Poupou para jogar terça-feira. Mas, Perrone, a palavra é sua aí, responde ao Leandro e conte para a gente o que você sentiu aí, do Vitor Pereira, da Arena, qual foi apoio. Eu gostei bastante da atuação do time, apesar do 1-0 magro e do susto no final, com o Cássio fazendo a defesa nos acréscimos. O Corinthians, durante boa parte do jogo, foi bem. Fausto foi muito bem hoje. Mosquito acabou com o jogo. Rony, para mim, jogou muita bola também. Não à toa os três estão na enquete aí do melhor do jogo. O que você viu aí, Perrone?
Bom, primeiro, só respondendo ao Leandrão, né, eu acho o seguinte, acho que o time foi muito mais organizado hoje. Acho que deu para sentir, a gente vai falar depois com mais calma, mas deu para sentir algumas coisas que o VP corrigiu. Queria começar, Vitão, falando, você perguntou da reação da torcida, né, com escalação e tal. Bom, teve a festa incrível pro Cássio, e na escalação, o Balbena, velho, é impressionante. A hora que falou o nome do cara, pá! Sabe, aquele impacto, o ídolo de volta para casa. E aí, esperado, tal, tranquilo. Só que aí o que me chamou a atenção foi o William, que é um cara que não tá bem, e a hora que ele entra no jogo, sabe, tipo, tá entrando o grande craque do time. Então, me chamou a atenção esse lance do apoio do torcedor a ele. Cara, e o VP, bicho, o seguinte, você tá no campo e poder ver coisas assim que a televisão não consegue mostrar tudo, né? Eu não sei o quanto mostrou das reações dele, mas me chamou muita atenção no segundo tempo, ele pedindo toda hora pro time atacar. Toda hora pro time sair de trás. É, uma busca muito grande, por isso não estava satisfeito com o que estava vendo. E aí peguei outras coisas ali, olhando, coisas até engraçadas. Quando a bola está com o atacante no adversário e ele acha que o defensor do Corinthians está em condição de pegar, de dar o bote, de tirar a bola, de afastar, ele começa a fazer do banco assim. É esse sinal que eu acho que acabou, né? Ele matou. E ele fica desesperado com cada bola perdida, Vitão, assim. Cada bola que se perde no banco é uma reação, e ele fala muito com os caras que estão mais próximos, né? Então deve ser difícil, porque é um nível de cobrança muito grande. Eu não sei, Vitão, se vocês conseguiram fazer alguma dessas observações, se a televisão chegou a mostrar essas reações, mas acho que uma coisa que chamou muita atenção, principalmente essa coisa, às vezes a gente critica que o time recuou, ele fazia gestos o tempo inteiro para o time ir para cima, e é óbvio, né? O treinador não é só com gestos que tem que resolver o problema, né, Vitão?
Bom, Perrone, legal o seu relato. Antes de eu comentar, tem mais um superchat aqui pra gente, do José Libório. Eu gostei do jogo do Corinthians, espero que o Fausto e o Uri se entrosem melhor nesse time. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, José Libório. Não foi hoje que saiu o primeiro gol do Yuri Alberto, né? Quase saiu num gol de pebolinha ali, que ele travou o chute do Gatito, né? Ele travou o chute do Gatito, a bola acabou saindo por cima. Mas eu gostei muito do Fausto. O Rony jogou muito bem hoje, o Mosquito jogou bem, enfim. O Corinthians que poupou o meio-campo e o ataque titular, e poupou também a defesa, né? O Fagner certamente vai ser titular. Para mim, Balbuena e Bruno Mendes estão jogando mais do que Gil e Raul Gustavo, mas eu provavelmente, pela poupada, talvez jogue eles dois. E eu não sei se vai jogar Fábio Santos ou Piton. Fábio Santos ficou no banco, jogou hoje, jogou bem também. Mas enfim, eu vou pedir só para o VP, quando eu estiver falando, para dar uma mutada no Perrone. Daqui a pouco a gente volta com o Perrone, senão fica difícil comentar aqui. Mas vamos lá. Em relação ao que você falou, Perrone, do William, não me chama atenção, porque é o seguinte. O jogo do estádio, a torcida real não tem nada a ver com rede social, né? Essa gritaria, essa histeria contra o William, pessoal que analisa futebol só com estatística e número de gol e passe e não vê o jogo. O William jogou muito mal os últimos dois jogos, né? Contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Mas ele vinha jogando bem antes de confundir, né? Aliás, hoje foi quando jogou contra o Botafogo, a estreia do Brasileiro foi contra o Botafogo, ele jogou muita bola, né? Foi o melhor jogo dele, inclusive. Jogou bem outros vários jogos, né? Fez vários bons jogos. Foi mal, é verdade, nos últimos dois jogos. E a torcida de estádio não tem nada a ver com torcida de estatística, de Twitter, de rede social. E o William, que quis voltar para o Corinthians, tendo mercado e contrato no Chelsea, né, e sempre foi corintiano, a torcida no estádio sempre respeitou. Acho que joga bem um dia, joga mal outro, vai reclamar. Mas ele sempre foi respeitado. Eu queria saber um pouco, Perrone, do que você achou do Fausto no gramado aí, porque o Fausto jogava nas duas funções do meio campo no Argentino Júnior, mas mais de cinco, né? Jogou mais vezes de primeiro volante. E hoje, claramente, ele fez o segundo homem, né? E foi muito bem, né? Chegou duas, três vezes na área para finalizar, deu o lançamento para o Mosquito, apareceu, marcou, deu calcanhar. Ele que estreou muito mal, em pouquíssimo tempo lá em Goiânia, para mim hoje deixou uma ótima impressão. Queria saber o que você sentiu do argentino no gramado e se o Vitor Pereira, a torcida, teve alguma reação específica para a atuação do Fausto aí, Perrone.
Olha, Vitão, assim, me chamou a atenção, concordo com você, primeiro, fez uma bela partida, chama a atenção como ele vai ganhando entrosamento rápido, né? Já mostra uma desenvoltura, já consegue dialogar com os companheiros. Para quem acabou de chegar, está muito bom. Mas me chamou muita atenção, além de tudo isso que você falou da parte ofensiva, me chamou também a atenção como ele dá o combate, cara. Como ele está sempre buscando se projetar em cima do adversário para conseguir recuperar a bola. Isso me chamou muita atenção. Uma postura muito agressiva. A gente lembra que o VP no último jogo, depois do último jogo, falou que faltou agressividade, inclusive na marcação. Eu acho que ele tem muito isso. E no mais do que eu vi, é um cara que se apresenta muito pro jogo. Ele está muito ligado no jogo. Ele recebe a bola, ele já dá, sabe, ele está recebendo a bola, ele já dá aquela olhada, pro lado, ele já tem o panorama, já tem o mapa do ataque, do meio de campo do ataque, ele tem tudo no radar dele. Isso me chamou bastante atenção. É um cara que ele consegue fazer a leitura do jogo porque ele está sempre muito atento. E ele se apresenta para o jogo. Ele não se esconde. E muito na hora de marcar também. Ele vai lá e busca a marcação, busca dar o combate imediatamente. Eu acho que é por isso que o VP tinha tanta confiança, tanta segurança na contratação desse jogador, Vitão.
Bom, Perroni, ali a Maura participando do Superchat, ali está sempre com a gente também, um beijo para a Lia. Tive a impressão que o Corinthians perdeu algumas chances, mas o Fogo não ofereceu perigo algum. Pô, Lia, esse seu chat eu assinaria embaixo se fosse até os 46 do segundo tempo, né? Aí naquele, já nos acréscimos ali, teve uma bola cara a cara com o Matheus Nascimento cabecear, e aí o Cássio fez a defesa, que foi um lance de perigo, né? Que foi para dar aquele sofrimento e para justificar o mosaico, né? Cássio Gigante 603. Hoje foi o jogo 604 do Cássio, né? O Bandeirão é porque lá em Goiânia, no jogo 603, que ele completou, ele transformou-se no terceiro maior jogador da história do Corinthians número de jogos e o primeiro goleiro, né? Então, por isso foi o Bandeirão. Mas teve esse perigo aí no final do jogo, mas o Cássio falou com você, 1-0 enganoso. O Corinthians, antes do gol do Mosquito, teve chance com o Roger Guedes, teve chance depois com o Roger Guedes, teve chance com o Mosquito, teve chance com o Fausto, teve chance com o Neoberto. E o Cássio, defesa mesmo de perigo, foi essa já nos acréscimos do jogo. O Corinthians foi muito melhor que o Botafogo. O Botafogo é um time que joga fora de casa sem marcar forte, né? Querendo jogar e não joga tanta bola. É um adversário que é gostoso jogar como mandante, né? Porque ele não joga todo fechado e, em compensação, não cria muito. Foi 1-0. O Corinthians, por exemplo, teve mais facilidade hoje do que com o Avaí, que foi 3-0. Contra o Curitiba 3-0. Eu achei o jogo mais fácil durante o jogo, durante a contagem da partida, o contexto do jogo. Não sei se o Perroni viu dessa forma.
Estava conversando, primeiro obrigado para a Lia, sempre também participando aqui com a gente. A gente conversou um pouquinho, né, antes de começar a live, que assim, a minha impressão do jogo, né, foi curioso porque muitos jogadores jogaram bem. Eu, pelo menos assim, não tenho nenhuma grande corneta, assim, né, não vou cornetar ninguém assim de maneira muito, muito forte, porque eu acho que o time jogou bem, muitos jogadores jogaram bem, coletivamente foi bem. Foi um time organizado, tirou a impressão do último jogo, foi um time muito organizado, tal, foi legal. Só que, apesar disso, teve muita dificuldade, não conseguiu ampliar a vantagem, né? Então isso chama atenção, apesar da organização, apesar de muita gente jogando bem, não conseguiu aumentar a vantagem, e o Cássio acabou salvando no final. E aí, Vitão, só para dar um detalhezinho também, que eu não sei se a TV mostrou, mas no placar eletrônico ficou o tempo inteiro 12 do Cássio, e aí embaixo alternava Gigante, Cássio, e uma coisa bem bacana é a assinatura dele. Ia se formando o autógrafo do Cássio, e achei bem legal. E aí eu queria até perguntar para você, Vitão, e para a galera que está no chat, quando eu vi o mosaico, quando eu vi aquela atmosfera toda, me vieram duas imagens na cabeça. A primeira da defesa dele, do Cássio, contra o Vasco na Libertadores, o Diego Souza, a defesa na jogada do Diego Souza, e depois as defesas do Mundial. Você tem uma imagem, eu queria saber da galera que está com a gente também, se quando fala Cássio, né, quando é Gigante e tal, vem uma imagem específica de uma defesa, vem alguma coisa assim na mente no momento que se fala Cássio?
Bom, Perroni, eu trabalhando, estava nas duas defesas mais comentadas do Cássio, que foi a do Diego Souza, né, no 4 de julho, e a do Moses, no 16 de dezembro, no Japão. E para mim que estava... Vou pedir de novo para o JP fechar aqui do Perroni quando tiver... Estava nesses dois jogos aí. E quando o Diego Souza, Paquembu ficou calado, aqueles 7 segundos intermináveis, foi marcante, né? Mas a do Moses, cara, a gente estava na imprensa no andar inferior do estádio, um estádio muito grande, muito grande, na diagonal do Cássio, né? Eu estava na outra área, eu estava na minha cabine ali, não é cabine, na minha bancada tinha dois jornalistas, né? Por ingresso, né? A FIFA, ingresso da FIFA de imprensa é como um torcedor normal, você tem uma cadeira específica para sentar quando você se credencia. E eu estava sentado ao lado do Celso Unzelt. E a gente estava na diagonal, eu lembro exatamente, porque assim, a hora que o Moses chuta, a gente está vendo o ângulo, o gol inteiro, assim, na diagonal. Você está vendo a bola ainda entrar, e de repente aparece a mão cruzada do Cássio e faz aquele milagre. Eu jamais vou esquecer daquela defesa, tem outras, né? Mas a que mais me marcou, obviamente a do Diego Souza foi muito impactante, né? As duas eu estava no estádio, são as duas, mas se eu escolher uma só, para mim, a do Moses. E antes de passar para você, Perrone, tem outro superchat aqui. Mestre Adolfo diz que não tem... não sei de quem que ele está falando aí. Enfim, diz que o VP não tem mérito. Concordo? Não sei de quem ele está falando, então não posso comentar. Segue aí, Perrone, para falar o que, que você achou mais do jogo aí. Do Rony também eu gostei, do Mosquito. O que, que você acha aqui de Popô? O que, que vai mudar para o jogo de terça-feira?
Então, eu acho assim, não sei a tua reação quando você viu a escalação. Eu bati o olho na escalação, falei, bom, tá, é um time competitivo, né? De novo, aquilo que ele tinha reclamado. Assim, gostei muito do quando eu vejo no papel Bruno Mendes, que eu acho que é um cara que tem jogado bem. E me chamou muito a atenção também o Balbuena, né, cara? O cara acabou de chegar e tá jogando demais. Parece que já tá entrosado e tal. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi aquela história que a gente discutiu muito na última live, da bola, do rebote, cara. Do rebote, do cara chegar de longe e chutar. Você reparou, Vitão, como isso daí mudou hoje? Já teve uma marcação nesse jogador que aparece para fazer o remate de longe na segunda bola. O Fábio Santos fez isso muito bem no primeiro tempo, num lance perigoso. Teve uma escapada, acho que no segundo tempo eles tiveram... Não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo tempo, o Botafogo teve uma chance assim. Mas durante o jogo eu achei o time muito mais atento para fazer isso, né, para correr e fazer esse bloqueio. Então é reflexo daquela conversa que ele teve com os caras. Você falou do jogo com o Flamengo, eu não sei, cara, se ele vai... Você acha que ele vai de piton por ter usado o Fábio Santos, que, aliás, para mim, fez uma grande partida, Vitão?
Antes de responder, Perrone, o Zé Libório disse Diego Souza 2012, sem isso o Mundial não rolaria. Não disse qual foi a mais importante, né? Qual que impactou mais? Enfim, eu achei que a maior atuação que eu vi do Cássio foi a do Chelsea, mais do que a do Vasco. Do Vasco teve algumas falhas naquela partida de saída do gol e tal. A do Chelsea foi impressionante. E o jogo da Vila Belmiro contra o Santos, o Corinthians ganhou de 1-0, jogou com a menos, o Sheik fez um golaço, depois foi expulso, o Santos massacrou, pressionou bastante, ele pegou até pensamento. Naquela Libertadores, a maior partida do Cássio, para mim, foi a contra o Santos na Vila Belmiro. Mais do que nos jogos do Vasco, mais nos jogos do Boca, que não precisou trabalhar tanto. Mas a defesa que mais me marcou foi a do Moses, em segundo, a do Diego Souza, que é a defesa que o Libório lembra aqui. E respondendo, Perrone, bom, para mim ficou claro com a escalação do Roger Guedes hoje que ele vai de Adson, Yuri Alberto e William, começa o jogo contra o Flamengo. O ataque de hoje é o ataque que vai ficar no banco contra o Flamengo, para mim. E ele começou com o meio de campo hoje, Rony, Fausto e Juliano. Poupou Cantígio, Maico e Duqueiroz. Então dá a entender que começa Cantígio, Maico e Duqueiroz, embora hoje o meio de campo do Corinthians jogou muito melhor do que o meio de campo do Atlético Goianiense. Tanto o Fausto, quanto o Rony, quanto o Juliano, para mim os três jogaram muito bem hoje, mas acredito que ele vai voltar com o ataque meio de campo inteiro que estava no banco hoje, que foi poupado. A defesa, o Fagner volta, Cássio joga, aí eu tenho muita dúvida na zaga e na lateral esquerda, Perrone. Se não for por condições físicas, é jogo para o Fábio Santos, não para o Piton. Fábio Santos marca muito melhor, bate pênalti, o Flamengo é um ataque forte, está no primeiro tempo o jogo, está ganhando o Atlético Goianiense, com o time reserva de 4-0 já. E eu acho que Balbuena e Bruno Mendes foi a segunda partida dos dois, e a segunda partida ótima dos dois, né? Raul Gustavo tem falhado, e o Gil, principalmente o Raul Gustavo, tem falhado bastante. Eu não sei até que ponto ele vai... Eu manteria a dupla de zaga que jogou hoje. Eu manteria a dupla de zaga e manteria Fábio Santos. Mas não sei o que ele vai fazer, sinceramente, eu não sei o que ele vai fazer. Eu colocaria um meia, né, para não jogar sem meia nenhum, como ele fez contra o Atlético Goianiense, então eu manteria o Juliano, se o Renato Augusto não tiver condição de jogar. E manteria, eu traria o Fagner para o lugar do Rafael Ramos e manteria a linha defensiva inteira e mudaria o ataque, é o que eu faria, e eu acho que ele vai fazer perto disso. A gente nunca crava 100%, né? Mas eu acho que a gente vai ficar perto disso. Você acha que não, Perrone?
Vitão, assim, é difícil falar dele, né? Eu costumo brincar que ele é um menino maluquinho, né, o treinador, porque nunca dá para saber o que ele vai fazer, como ele vai mexer no time. Mas falando da lateral, eu acho uma coisa, independentemente de estratégia, de adversário, de velocidade, cara, o Fábio Santos está jogando muito mais, muito mais que o Tom. Então eu não vejo, sabe, em tese, não vejo motivo para não jogar o Fábio Santos. É aquela coisa que a gente já falou várias vezes aqui. Ele tem uma variação tática muito grande, né? Um cara versátil taticamente, está defendendo bem, atacando bem. Hoje enfiou uma bola maravilhosa para o Roger Guedes. Então, assim, está jogando muito mais. É, em tese, não tem motivo. Mas, assim, não sei a estratégia dele, principalmente a questão do físico. E concordo, assino embaixo, que você falou da dupla de zaga. Balbuena e Bruno Mendes. E é interessante, né, Vitão? Porque estão, né, jogando pouco, estão se conhecendo agora em campo. Mas, olha, é uma dupla bem promissora, Vitão.
A gente vai fazer um pequeno intervalo de 30 segundos. Na volta a gente vai falar mais dessa vitória. Foi só 1-0, mas o Corinthians jogou muito bem. E é uma boa notícia depois da quarta-feira patética, né? Uma atuação horrorosa contra o Atlético Goianiense. O Corinthians, aliás, o Corinthians tem dupla personalidade, né? O Corinthians em Itaquera, que é o melhor mandante, joga muita bola e fora de casa é uma tragédia. Terça-feira o jogo em Itaquera, né? O que pode animar aí a torcida do Corinthians. A gente volta rapidinho em 30 segundos. Vamos dando um like. Bastante audiência, mas poucos likes. Mais like pra gente, dá ajuda a gente a fazer essa live. Mais superchat. E volta na enquete. Por enquanto, Mosquito é o melhor para 67%. Coletivo 14, Fausto 13, Rony 6. A gente volta em 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta com a live do Corinthians no All Sport. Eu e Ricardo Perrone, direto de Itaquera. E a gente já pode passar aí, JP, a gente já tem os dados da partida aí, o Vitória do Corinthians, a gente pode já mostrar os números do jogo aí pro pessoal. Corinthians, Perrone, não vai ficar triste, hein? Calma, hein? Perdemos a posse de bola. Putz, é importante a supimpa, fundamental posse de bola, que o Corinthians ganhou na quarta-feira, né? Hoje perdemos, eu realmente estou chocado, eu vou até terminar a live com dificuldade aqui, que eu perdi até a vontade de fazer com essa derrota. Finalizações, Corinthians 16-10, certas 4-3, eu sempre questiono o que é certo ou errado, como perigosa ou não perigosa, né? O Botafogo teve uma chance de gol, que teve umas 4. Precisão de passes 80.6 para o Corinthians, 83.5 para o Botafogo. Desarmes, o Corinthians, isso que eu falo, Perrone, hoje competiu, ó. 22 desarmes a 12, quase o dobro, né? Isso fez diferença no placar. Faltas cometidas 6-6. Escanteios 4-4, o Corinthians que não teve nem escanteio contra o Atlético Mineiro, né? A gente teve 4-4, de novo não levou perigo no escanteio. O que te chamou a atenção, Perrone, nos números da partida? E se você tiver condição de falar, se você não tiver chocado e sem fala aí, após perder a posse de bola, se você precisar de um tempo para se recuperar, eu te dou esse tempo. Se você quiser falar, você fica à vontade.
Você para de falar que eu gosto de posse de bola desse jeito aí, que depois os caras vão ficar pegando no meu pé aqui. Cara, assim, justamente na posse de bola, né? Você vê, o Botafogo com maior posse de bola e perdeu o jogo, não conseguiu. Porque, assim, não sei a tua leitura, mas para mim, o Corinthians fechou muito bem os espaços na defesa, muito bem. Foi uma defesa organizada. Então os caras tinham a bola e não conseguiam, jogava para cá, fazia aquele balanço para lá e para cá, e a defesa muito firme. E muito atenta, né? Eu acho que aquela coletiva do VP no último jogo, tom de puxão de orelha, serviu, o time muito atento. Então, eu acho que isso fez diferença, como fez ali nos desarmes também. Eu tô sem os números aqui, Vitão, individuais, dos jogadores.
2-12.
Os individuais, né, dos jogadores. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que o Fausto foi importante nesse número. Então, o time todo foi muito mais atento, o Rony também, né? O time todo foi muito mais atento e acho que isso ajudou nos desarmes, acho que valeu aquela bronca dele. Antes de te devolver, Vitão, só reforçar o pedido para a galera, vamos deixar o like aí que é importante para a gente.
Bom, estou feliz que o Perrone está vivo, não perdeu a voz, nem vai, com essa notícia que eu dei sem preparar ele antes, aí, mas ele conseguiu sobreviver, vai voltar da zona leste, da minha zona leste para o centro de São Paulo, onde ou para Atibaia, não sei, em paz, depois dessa informação, ainda bem, folgo em saber que o senhor não está nervoso. Em relação à vitória do Corinthians, Perrone, a gente falou muito, talvez tenha tempo, né? Às vezes chega o gol a tempo, se chegar o gol a tempo, a gente vai mostrar na live ainda, costuma chegar no finalzinho ali. Foi um golaço do Mosquito de canhota, deixou dois no chão, driblou e antes teve outra jogada. E foi uma jogada conectada, né? Fausto participou da jogada, Mosquito participou da jogada, Rony participou da jogada, não foi uma jogada aleatória. O Corinthians fez algumas triangulações, está bem fora de moda a triangulação. O que vocês modernos chamam de jogo apoiado, né? Que é tabelinha um perto do outro, trocar passe. Hoje o Corinthians fez isso algumas vezes, né? O Corinthians esteve mal na conclusão, mas criou algumas jogadas, especialmente Juliano, Rony e Fausto. Hoje os três trocaram passes e competiram, né? Porque o que faltou quarta-feira? Os três volantes que jogaram quarta-feira não marcaram ninguém e não criaram nada. Hoje o Corinthians marcou, desarmou e criou. Eu gostei bastante. E foi um golaço, para mim, já voltando na enquete aqui, do melhor em campo, Mosquito, que você chama de Gustavo Silva porque você é conservador.
Nunca chamei de Gustavo Silva e nunca comemorei de posse de bola. O dia que eu apanhar por causa dessa história de posse de bola, o senhor para com isso. Eu acho assim, o Corinthians foi muito mais compacto hoje, né? Isso aqui claramente você via, muito mais compacto, não só na defesa, as duas linhas compactas, não dava espaço para os caras, e no ataque também compacto. Aí quando você está compacto, fica muito mais fácil de você triangular, de você tabelar. Vou te falar, Vitão, acho que desde aquele 4-0 em cima do Santos, eu não vi o Corinthians buscar tanto as tabelas, as triangulações, e acho que isso passou muito pelo Mosquito. O Mosquito é um cara que, cara, malandro, a hora que começou o jogo, você via que assim, o Mosquito, a postura dele, assim, eu quero o jogo, toque em mim que eu vou resolver. Mas foi desde o começo do jogo. Só que não como muitas vezes ele fez no Corinthians. Muitas vezes ele pegava a bola, saía desembestado e tentava resolver e não dava em nada. Não, buscando o companheiro, buscando o passe. Deu uma jogada no primeiro tempo, não sei se você lembra, dele com o Roger Guedes de costas pro gol. Só recebe e devolve. Sabe, ele buscou isso o tempo inteiro. Acho que ele acabou até ajudando outros jogadores a terem uma melhor atuação. E aí eu te devolvo com uma pergunta. E aí, como é que faz? Continua deixando, depois dessa atuação muito boa do Mosquito, continua deixando o cara no banco?
Bom, Perrone, respondendo a sua pergunta, eu sou Vitor, mas não sou Pereira, né? Sou Guedes e não sou Roger, né? Eu não vou ser o que vou escalar o time, mas eu acho que o Adson vem jogando muito bem. O Mosquito foi bem hoje, é uma opção a mais diferente, né? Eu acho que pode começar. Eu começaria com o Adson, que vem merecendo ser titular. O Mosquito mostrou ser uma boa opção. E aí, dependendo do jogo, colocaria o Mosquito. Pode jogar até os dois, se o William não estiver bem na partida, enfim. Eu começaria com o Yuri Alberto, mas acho que o Mosquito virou uma opção real. O Mosquito já entrou bem no jogo também em Minas, né? Já tinha entrado bem. Então, acho que é uma opção real. O Flamengo poupou todo mundo que vai jogar contra o Corinthians, né? Tá jogando com 100% reserva lá. A não ser que comece com o Vidal, que eu não acredito que estava jogando ali. Então, o Corinthians teve alguns jogadores que jogou hoje. Eu acredito, Perrone, o Flamengo joga no losango, né? E costuma deixar espaço nas laterais e joga concentrado. Então, para esse jogo, o Corinthians vai ter que forçar o jogo pelos lados. E para não perder a bola no meio de... Eu começaria o jogo com o Adson, o Yuri Alberto e o William. E deixaria o Mosquito aí de primeiro de sobreaviso aí para entrar no intervalo, para botar velocidade. Se o Corinthians sair na frente, vai ter contra-ataque. Enfim, o Roger Guedes hoje melhorou como 9, né? Porque não marca ninguém na ponta, né? Embora ele goste de jogar ali, ele não marca ninguém. Não dá para ele jogar onde ele não marca ninguém. Hoje até que ele perdeu um gol ou outro, mas ele mostrou vontade, correu ali, fez uma função. Então eu começaria com o Mosquito. E o Bruno Danilo diz um salve daqui da Irlanda, 1:30 da madrugada, mas quando vocês vão, Corinthians. Pô, Danilo, Bruno Danilo, obrigado aí pela audiência. Deve estar tomando uma Guinness lá em Dublin, não sei se é em Dublin, tá na Irlanda, né? Enfim, sempre prestigiando a gente aqui lá da Irlanda. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. O Coringão jogou muito bem hoje, apesar do 1-0 magro. Quando jogou melhor do que os 3-0 contra o Havaí, jogou melhor que no 3-1 contra o Curitiba. O placar não diz o que foi a facilidade do jogo, embora, se não mata o jogo, 1-0, você corre o risco e no final, numa bola vadia, o Matheus Nascimento teve a chance de cabecear na cara do gol do Cássio. Foi até um lance legal para o Cássio poder participar do jogo e ser homenageado no jogo que ele foi a estrela, né, o capitão do time, mosaico dos 603 jogos. Mas é isso. Quer comentar o superchat do Bruno Danilo, Perrotto?
É, só falar pro Bruno Danilo, não sei se ele gosta de cerveja, mas se ele gosta de cerveja, tome uma Guinness aí para comemorar o jogo. E, enfim, cara, e sobre... você falou aí, né, de... Pô, não mata o jogo, vem uma bola vadia e acaba tomando empate. Cara, o que eu vejo, tá oscilando muito, né, Vitão? Tá, sabe, uma grande partida, depois uma partida muito ruim, jogando aqui na arena é sempre forte. Ele precisa buscar esse equilíbrio, e é difícil ele buscar esse equilíbrio, essa regularidade, por quê? Porque ele mexe demais no time. Assim, não é... ele mexe porque ele quer mexer, né? Ele precisa mexer, né? Tinha muita gente fora, os caras estão voltando, muitos não voltaram bem, agora já começa a dar uma melhorada. Enfim, eu acho que o que é preocupante para o restante da temporada, principalmente para o Campeonato Brasileiro, que vai te exigir regularidade para tentar desbancar o Palmeiras, que é um time muito regular, é conseguir esse nível, conseguir fazer 3-4. Para ganhar o Campeonato Brasileiro, precisa fazer 3-4 jogos muito bem, ganhar jogando bem, para conseguir, né? Normalmente você precisa disso para estar na ponta. E com um líder que raramente vacila, você precisa mais. Então acho que a preocupação dele deve ser essa no momento, buscar essa regularidade.
Eu penso parecido, Perrone. Agora, no jogo de hoje, até o Rafael Ramos, que eu acho muito fraco, jogou bem hoje. Bem, Botafogo não fazia nada pelo setor dele, teve espaço para atacar, deu um bom cruzamento, assim. Então, dos 11 que começaram a partida, não tem ninguém ali. Aliás, eu achei que quem entrou pior do que quem estava jogando. Não é que entrou mal, mas quem começou o jogo foi uma atuação bastante regular e tranquila do Corinthians, né? E aí o fato de não matar, não fazer o segundo, fica esse climinha aí, será que vai dar merda e tal? Essa é uma atuação bastante, bastante segura. E pelo menos você que está em Itaquera aí, da Neoquímica, você estava assistindo o jogo ali na imprensa, na torcida, viu torcedores, viu jornalistas, a gente botou aqui nossa enquete, mas aí, na voz do povo, aí, o que você sentiu aí, quem foi mais elogiado, quem que a torcida gostou mais? Então, a torcida sempre gosta de novidade, reforço e jogador que volta, né? Você falou que o Balbuena foi bastante aplaudido. Foi o primeiro jogo do Fausto em Itaquera e o primeiro jogo do Balbuena desde o seu retorno. Como que o pessoal viu a atuação dos dois e o que você sentiu da torcida, assim? Quem que a torcida pegou mais no pé? Se é que pegou no pé de alguém? Tá todo mundo em paz com a vida?
A torcida não pegou no pé de ninguém. A torcida foi muito paciente. Mesmo, sabe, com 1-0, precisando fazer o segundo gol para dar uma aliviada e tal, zero impaciência. O Roger Guedes, que eu imaginei que poderia ter, sabe, alguma coisa, nada. A torcida, obviamente, o cara mais festejado foi o Mosquito, né? O Mosquito foi o cara mais ovacionado e tal. E senti no começo do jogo, o Fausto, cara, as primeiras participações dele na partida, principalmente em termos de marcação, sabe, fez aquele calor ali da torcida, foi um cara que empolgou, acho que depois, durante o jogo, a coisa entrou no normal. E aquela questão que eu falei no começo do jogo do Balbuena, né, que foi o cara mais abraçado, mas deu, mesmo sendo pouco, deu para sentir que a torcida nutre uma expectativa muito grande em relação ao Fausto. Eu acho que é muito cedo, né, Vitão, pra gente fazer maiores comentários, mas o começo dele é bom, não?
Eu disse na quarta-feira, né? Não é por causa de meia hora horrorosa que eu ia falar que não joga nada, e não vai ser por um jogo contra o Botafogo, que é um time fraco, que marca ninguém, que eu vou dizer que ele já ganhou a posição e é craque. Mas, repito, a gente faz atuações de jogo a jogo, hoje pra mim ele foi muito bem mesmo, fazendo mais um 8 que um 5, né? Ele que joga nas duas funções e jogava mais de 5 no Argentino Júnior, e foi muito bem na partida de hoje. Você falou do Mosquito, Perrone, vamos parar de falar e vamos ver o gol do Mosquito. A gente já tem o gol, que pra mim foi um golaço, né? Vamos ver o gol do Mosquito ali na tela, ó. Desarme, Rony rouba a bola, né? Briga pela bola, rouba a bola, dá no Mosquito. A participação do Rony foi fundamental no gol. Mosquito dribla um, dribla dois e faz de canhota. Brigar pela bola, competir e desarmar como fez o Rony faz parte do futebol, né? Como é lindo um desarme, né? Como é lindo o volante que marca e corre, né? E depois o Gustavo Mosquito driblou com a direita, driblou com a esquerda, ele é 10, olha o Rony. Primeiro já tinha tirado o desarme primeiro e depois ele deu o passe, enfim. É, o Mosquito driblou um, de direita ele é 10, né? O zagueiro veio lotado, ele trouxe para a esquerda, que não é a boa. E finalizou sem chance pro Gatito, é, com a parte de fora do pé. Para mim, um golaço, Perrone, um gol do Mosquito. Ele que teve uma chance antes, teve o segundo tempo também, tirou uma chance até mais fácil que ele não fez o gol. É, para mim, o grande nome da partida, a gente já votou aqui, se você quiser, eu te dou até uma parcial aqui, é, da nossa enquete, ele está com 66% na última atualização que eu dei aqui, como melhor em campo. Enfim, o coletivo está em segundo lugar na minha atualização, né? Deixa eu dar um F5 aqui. Enfim, o que você achou do gol, Perrone?
Ah, golaço, né, cara? Golaço, né? É uma pintura de gol. E assim, é o que eu te falei, cara, no começo, já no começo do jogo, nos primeiros minutos, você via, cara, você olhava para aquele cara ali, no, é, olhava para um mosquito ali e falava, pô, esse cara tá diferente. Esse cara tá querendo... É, esse cara hoje tá no dia dele, né? Tipo, coloca em mim que eu vou resolver, sabe? Olhar para os companheiros, vai na minha que vai dar tudo certo. Só faltou ele fazer, daqui não deu para ver, não sei se ele fez o famoso calma, eu tô aqui, né? Porque ele transmitiu isso, cara, essa sensação no campo, sabe? De eu tô aqui, eu vou resolver, hoje é comigo. E o Rony, cara, o cara é impressionante, cara. Ele tem suas limitações técnicas, mas muitas vezes o cara que é limitado tecnicamente se esconde do jogo, principalmente na hora de atacar, né? Né, dá aquela sumida ali, fica escondido na marcação para não acabar não se comprometendo. E com ele não tem essa. Ele quer participar de todas as jogadas, sabe? Dane-se a limitação técnica dele. Ele está não só na defesa, também quando ele tem alguma chance do apoio de se oferecer como opção de passe, ele faz isso. E acho que é um cara que vai ganhar muitos pontos aí com o VP, né? Porque o VP para ele é fundamental, essa coisa de dar o combate, de recuperar a bola. Eu acho que vai ganhar muitos pontos, já está ganhando. E antes de te devolver, eu não estou vendo aqui, não consigo ver como é que está de like, Vitão, mas tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a live que ainda não deu like. Então, vamos lá, galera, porque é importante para a gente, ajuda a live chegar para mais corintianos.
E antes de ir para as notas, eu vou dar um abraço aqui para o Caio Marabese, que está vendo a live aqui, comentou. Só porque ele é do Belenzinho, que sem clubismo é o melhor bairro do mundo, então eu vou dar moral para o Caio aqui, que falou que está acompanhando a live. E concorda com você e comigo que Fábio Santos tem que jogar terça-feira. Como falou que é do Belenzinho, ganhou uma moral a mais. Aí está lido a mensagem do Caio. Vamos para as notas, Perrone. Se o Cássio tem 604 jogos agora pelo Corinthians, quantos jogos Ricardo Augusto Perrone tem na história do Sport Clube Corinthians Paulista no estádio? 1.000? 100? Eu não tenho essa conta aí, mas até os anos 90 eu tinha uma carteira sem dinheiro, nem lembro que dinheiro que era, será cruzado, cruzeiro, cruzado novo, e eu guardava os canhotes dos ingressos ali, muito tempo eu guardei, depois eu troquei de carteira, perdi tudo, eu colecionei durante muito, tinha ingresso de 90 do gol do Tupanzinho, o jogo da ida, o gol do Somano, de 88 eu não fui no brinco, tinha 11 anos, eu fui no jogo do Morumbi, no 1-1, gol do Edson Abobrão, pro Corinthians e Neto de... Então, eu guardava os canhotos, né? Depois de um tempo eu parei de guardar, mas enfim, de jornal... estádio trabalhando também perdi a conta, mas eu acho que tem mais que o Cássio, hein?
Ah, cara, eu gostaria de ter essa conta. Você sabe que eu tenho inveja de um amigo meu, que ele tem todos os ingressos de todos os jogos que ele foi. Ele tem um caderno, e aí quando começou o negócio de ingresso digital, ele ficava imprimindo, acho que deve fazer isso até hoje, imprime e põe, ele tem um cadernão com todos. E quando eu vi aquilo, eu falei,
mais um super...
como eu sou burro, por que eu não fiz isso?
Tem mais um superchat da Irlanda, de novo do Bruno Danilo. O Flamengo está ganhando de 4-0 no mesmo tempo, o mesmo Atlético em 2-0 do nosso Coringão. Você acha que mesmo na Grande Flamengo é superior terça? Bom, Bruno, a gente já falou sobre isso. Terça-feira é outro jogo, porque o Corinthians e Itaquera é um time, em Goiânia é outro. E o Flamengo está ganhando de 4-0 no segundo tempo já, é totalmente reserva. Se fosse por isso, o Flamengo tem mais time que o Corinthians, isso eu acho indiscutível. O Corinthians melhorou o time, e em Itaquera jogando bem faz jogo contra todo mundo, inclusive contra o Flamengo. O que eu acho é que para ter chance real de classificar, tem que fazer o resultado de Itaquera. Vai ser difícil de novo contra o Boca Juniors empatar em casa e fazer o jogo fora, né? Então, o jogo para fazer o resultado é em Itaquera. Não precisa fazer 500 gols. Ganhar um jogo de 1-0 e com alguma vantagem para o Maracanã é o que eu acho que tem que acontecer e acredito que é possível. E, Perrone, responde rapidinho, porque a gente já estourou muito tempo e a gente nem deu as notas ainda.
Eu acho que assim, o problema do Corinthians, oscilação, oscila demais. Se jogar com a atenção que jogou hoje, né, tem grande chance. Mas o problema é isso, é fazer um jogo bom, outro jogo ruim. Então tem que oscilar menos e ter muita atenção para a coisa funcionar.
Vamos para as notas, eu peço para a gente ser um pouco mais rápido na tua, para a gente depois ler mais alguns comentários aqui. Cássio.
8.
8 pela defesa no final. Parabéns, Cássio, o maior goleiro da história do Sport Clube Corinthians Paulista. Rafael Ramos.
Muito bem no apoio, nota 7.
7 para o Rafael Ramos. Não é sempre que eu posso elogiar, então vou aproveitar hoje. Bruno Mendes.
Gostei demais de novo, nota 8.
Estamos muito concordando hoje. 8 para o Bruno Mendes, outra grande partida. Para mim tem que jogar terça-feira. Balbuena.
Cara, seguro demais, muito firme, nota 8 também.
Exatamente igual, 8, 8 para os dois. Para mim, a dupla de zaga quarta-feira seria Bruno Mendes e Balbuena. Fábio Santos.
Ah, cara, Fábio Santos, marcando bem, muito bem no apoio. Teve aquela bola que eu mencionei antes, enfiada para o Roger Guedes, jogando demais, nota 8 também.
Tamo junto, 8. Para mim tem que jogar terça-feira também, como você disse. Aliás, eu gostei bastante do time titular do Corinthians hoje, não vou cornetar ninguém. Eu achei que o placar não fez justiça ao tamanho da vantagem do Corinthians. Fausto,
gostei também. Tá, sabe, pouco tempo de jogo e tá se entrosando rapidamente, nota 8.
Para mim, 8,5, jogou muita bola hoje.
Rony, 7,5, foi muito bem também.
8,5, partidaça do Rony, desarmou, correu, marcou, que é uma coisa que nem todo mundo faz, inclusive no lance do gol. 8,5. No lugar dele entrou Maicon.
O Maicon entrou no fim, né, Vitão? Eu deixei sem nota ele aqui.
Jogou, entrou aos 31 do segundo tempo, vou deixar sem nota também. O resto eu vou dar nota. Juliano, depois do Queiroz.
O Juliano, cara, ele tava devendo uma atuação boa, né? E acho que hoje ele foi bem. Nota 7 pro Juliano e o Dudu do nota 5.
7,5 pro Juliano, achei que foi muito bem. Do Queiroz, 6. Mosquito e depois Adson.
Cara, na boa. Não é porque eu tô bonzinho hoje, não. Mosquito jogou muita bola, nota 9. E o Adson eu dou nota 7.
Mosquito, o melhor em campo, golaço, nota 9, Adson 7 também. Roger Guedes, que você adora, depois jogou de 9, depois do que o Peter Pela falou quarta-feira. E Yuri Alberto, que no segundo tempo ainda não fez o seu gol com a camisa do Corinthians, ainda não fez na sua quarta participação, quase fez num lance de pebola. Roger Guedes e Yuri, pelo
cara, eu acho que o Mosquito ajudou o Roger Guedes, convidou o Roger para jogar, então ele foi melhor do que nas outras partidas. Nas outras eu achei que ele mais correu e correu errado do que fez outra coisa. Hoje eu dou nota 6 para ele e dou 6 para o Yuri também.
Eu dou 6,5 para o Roger Guedes e 6 para o Yuri. Achei que o Roger Guedes é um pouco melhor que o Yuri hoje. Giovani e depois o William, que foi recebido com carinho pela torcida do Itaquera, porque o estádio do Corinthians não fica na rede social, né? Giovani, depois o William.
Giovani 6, o William também 6.
Eu dei 6,5 para os dois. O Giovani não fez muita coisa, mas marcou, brigou. O jogo foi mais pela direita, né? Ele jogou pela esquerda. E o William entrou, fez umas duas jogadas. Ele tentou, deu para trás, uma hora o Fausto chutou, outra deu para trás, a bola não chegou no muro. Tentou, pelo menos, 6,5 para os dois. Vitor Pereira.
Foi bem hoje, né? Gostei. Nota 8.
7,5 para o Vitor Pereira. Uma atuação, escalou o time, poupou alguns jogadores para terça-feira. O Corinthians não correu o risco no jogo. Qual é o risco, né? Porque quem não faz gol pode tomar gol a qualquer momento. Mas não preocupa. Achei que a escalação foi boa. Alterou no segundo tempo. Sem questionamentos na partida de hoje. Só espero que não tenha sido tudo planejado para terça-feira e que o jogo de hoje conte, né? Porque tem gente que jogou hoje que mereceu, que merece jogar terça-feira, especialmente a dupla de zaga. Perrone, a gente acabou as notas de hoje. Tem a tabela, a classificação que a gente não passou. Só para a gente falar, segue o vice-líder. Vamos manter a tabela aí, JP. JP, que não é João Player espécie, né? João Paulo Papinha, nosso ponto esquerdo também não. Nosso grande JP. Palmeiras, que teve um pênalti escandaloso para o Ceará não dado no primeiro tempo, que o VAR nem chamou o Daron. E depois deram um pênalti para o Ceará que não foi. E o Palmeiras reclamou bastante. Mas no primeiro pênalti eles não falaram nada. Curioso a indignação seletiva de alguns. Corinthians 38, Fluminense 34, Flamengo já está computado a vitória e pode computar mesmo que está ganhando de 4 a 0, subindo aí para o quarto lugar, mas todo mundo vai jogar na rodada ainda. Atlético Paranaense recebe o São Paulo, Atlético Mineiro também joga na rodada, enfim, o Corinthians, se o Fluminense ganhar, volta a ficar como estava, os três muito perto ali, mas o Corinthians manteve os 4 pontos de diferença na perseguição ao Palmeiras, que é o grande candidato ao título, o maior favorito, enfim. O Palmeiras que não está na Copa do Brasil, uma competição a menos, e quarta-feira joga com o Galo, né, na Libertadores, o Corinthians joga com o Flamengo, terça pela Libertadores. Essa é a tabela, a gente pode dar, para quem gosta de secar os outros, pode rodar a parte de baixo. Enfim, o Corinthians venceu o Botafogo, que está com 24 pontos. Vai ter gente que vai jogar na rodada ainda, né? O Goiás já jogou e ganhou, do Curitiba. O Botafogo e o Ceará perderam hoje. O Coxa perdeu do Goiás. Então, assim, o Botafogo não tem risco de cair na zona do rebaixamento da rodada, mas vai se aproximar com algum perigo. Enfim, o campeonato, na verdade, é o seguinte, né? Do décimo para baixo, é tudo igual. Qualquer um pode cair, qualquer um pode ir para Libertadores nesse campeonato aí. Corinthians dificilmente vai sair do G4, mas é difícil chegar no Palmeiras, né? Reconheçamos o Palmeiras com essa folga de 4 pontos. Em uma competição a menos, é um adversário duro aí de ser buscado e vai ter um confronto direto ainda, logo, logo aí, e será em Itaquera, na Neoquímica Arena, que se o Corinthians vencer, diminuirá para 1 ponto essa diferença. Perrone, obrigado aí pela sua participação direto dos Jardins da Zona Leste, da minha Zona Leste, né? Já que você é um rapaz do centro, né? Enfim, foi pé quente, voltaremos outras vezes. A gente sempre fica calculando aqui, vamos fazer daí ou não, por causa do barulho, do som e tal, mas eu tenho certeza aí que o pessoal gostou de ter informações diretas aí, sentir o clima. A gente perde um pouco no som puro, né? Mas ganha aí na alma, no estádio, nos detalhes, e você trouxe bastante detalhes para a gente, enriqueceu a nossa live. E terça-feira, 11h30 da noite, né, logo após Corinthians e Flamengo, que vai ser 1x0 para o Corinthians, pode escrever aí, a gente volta aqui na live para falar mais da Libertadores. Eu não sei de quem vai ser o gol, tá? Não sou a mãe de nada, mas vai ser 1x0. Talvez um gol de cabeça de escanteio, assim. Se o Rodinei tiver inspirado, quem sabe ele faz outro gol contra, não importa. Mas enfim, tá, dá para ganhar, vai ser um jogo complicado, legal, mas é legal ter esses grandes jogos para jogar, né? O Corinthians nos últimos 2 anos não fez grandes jogos, ficou alijado das principais disputas, e é bom voltar a competir em alto nível aí, com os times que são os favoritos aí, de orçamento, de crítica. Estamos vivos no campeonato, a gente vai estar aqui, sem se poupar, né, Perrone? Você vai estar aí terça-feira, eu vou estar aqui, a gente vai fazer a live, os dois, né? Sem poupar, sem nada, né?
Sem se poupar, agradecer a galera que participou com a gente. Espero que tenham gostado, apesar do ruído. Agora, justamente agora que a gente está acabando, a sala está tranquila. E foi legal, apesar do frio, viu, Vitão? Muito frio. E até achei curioso, eu sei que a gente está estourando, mas vou falar rapidinho aqui uma história. Entrei no elevador, tinha um cara só de manga curta e ele estava se lamentando. Poxa, passei maior frio porque eu vim trabalhar aqui e esqueci, vim com uma jaqueta da Ponte Preta. Aí acabei ficando com medo e não entrei com a jaqueta da Ponte e passei frio. Eu estava com a minha jaqueta, né, neutra aqui, né, e beleza. É isso, melhor ele se prevenir.
Eu esqueci só de dar o nosso resultado final da enquete. 65% votaram que o melhor foi o Mosquito, foi meu voto, não sei se foi o seu voto também, Pedro.
Eu não tinha falado, mas é o meu voto.
15 do Fausto, 14 do Coletivo, 5 do Rony. A torcida tem uma pega no pé do Rony hoje de forma desmotivada, jogou muito, participou do gol, tem má vontade, né? Hoje ele merecia uma votação até maior aqui com 5%. Aliás, está jogando mais bola nos últimos, desde o jogo da Bomboneira, que ele foi fundamental e bateu pênalti, inclusive, né? que ele tem merecido respeito e respeito aliás, todo mundo merece sempre, né? Mas ele tem justificado aí apoio da torcida e hoje foi fundamental. Aliás, ele jogou muito mais que os três volantes que jogaram contra o Atlético Goianiense, né? Não jogou nada do Queiroz, Cantígio nem Maicon na quarta-feira. Não estou dizendo que ele joga mais que os três, estou dizendo que ele tem jogado melhor que os três nesses últimos jogos, embora o Maicon é mais jogador, o Queiroz é mais jogador, não estou questionando isso. Tá certo, e o Fausto foi muito bem hoje também. Pirroni, é terça-feira. Até lá, tchau.
Tamo junto. Qual?